As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
A indicação avançada pela RTC em primeira mão, dois indivíduos foram surpreendidos pela Guarda Nacional Republicana na localidade de Peialvo, quando estavam a furtar diversos artigos de uma residência ali situada. Um dos homens, com a idade aproximada aos 30 anos, foi apanhado depois de saltar de um muro com cerca de 2,5 metros, enquanto o outro indivíduo conseguiu escapar, sendo que a GNR montou um perímetro envolvente para capturar o fugitivo. Por aquilo que a nossa redação apurou, estes dois indivíduos tinham sido vistos em Peialvo há alguns dias, sendo que na altura estariam a recolher imagens. A viatura em que ambos se faziam transportar, um Audi branco, foi apreendida pelas autoridades. A ERT esteve no local e falou com o capitão Tiago Delgado, comandante da GNR de Tomar, que confirmou então a detenção de um dos homens.
Exatamente, está tido por furto em residência. Tivemos informação que os indivíduos estariam aqui a rondar, entretanto direcionámos meios para cá, e calhou bem que conseguimos apanhá-los em flagrante.
Ou seja, houve aqui um alerta sobre esta presença desta dupla?
Exatamente. Está legal.
Um dos indivíduos está ainda em fuga?
Sim, nós quando tratámos os indivíduos eram dois, um conseguimos agarrá-lo num momento e o outro entretanto conseguiu fugir.
Também Amâncio Ribeiro, presidente da Junta de Freguesia de Peialvo, prestou declarações à nossa redação, assegurando que nesta altura não há razões para que a população se sinta insegura.
Ele foi apanhado, essas pessoas foram, segundo parece, andaram cá há dois dias ou aqui ou três a filmar aqui, a verem que se conseguiam ver, filmagens para tentar vir ao terreno e fazerem o que fizeram. Foram apanhados, um foi apanhado em flagrante, o outro está a monte, mas não é caso para porque o que eles querem, ao fim e ao cabo, é ouro e moedas e notas, é o que eles querem, que andam à procura dessas coisas assim com mais valor. Portanto, em princípio de segurança, acho que não temos isso, não é caso para isso.
Tem havido registro recente para a presença deste tipo de indivíduos a praticar este tipo de crimes?
Eu sei, foram assaltadas três casas em Mexiga, também durante o dia, e acabaram por não se saber quem foi e quem deixou de ser, portanto acabaram por não se apanhar. Esperamos que tenha sido estes e que se acabem agora os assaltos por cá, por cá, e não só, por todo o país. Acho que não, acho que não tenho conhecimento de mais que tenha havido assim mais, além de ser em Mexiga, e agora foi aqui há tempos um em Carrazedo também, que também... Onde foi assaltado também lá uma casa, e as pessoas também cá não estavam, também estão, normalmente eles assaltam as casas de pessoas que estão para fora, portanto, não as pessoas que habitem cá, diariamente, que estão para cá, vêm cá só de mês a mês, ou coisa assim, a casa costuma assaltar essas casas, e foi isso que aconteceu. Agora, a todas as casas que têm acontecido, tem sido mesmo isso. Portanto, tirando isso, não tenho visto mais registro de mais nada.
A confirmação é da Procuradoria da Comarca de Santarém. Foi deduzida a acusação pela 3ª Secção do DIAP de Tomar relativamente a um homem, advogado de profissão, pela prática de 1.235 crimes de pornografia de menores e 6 de pornografia de menores agravados. O esclarecimento refere que os factos revestem especial gravidade na medida em que o arguído detinha um elevado número de ficheiros de pornografia infantil em suportes informáticos, quer no seu escritório de advocacia, quer na sua residência, tendo tido acesso a alguns deles através de descargas da internet. As imagens armazenadas, e algumas delas impressas como fotografia, representam crianças e jovens com idades compreendidas entre os 3 e os 16 anos de idade, em poses de nudez e na prática de atos sexuais de cópula. Os factos ocorreram entre 2014 e 6 de julho de 2017, conforme se discrimina na acusação. Estão em curso as diligências para notificação da acusação aos intervenientes processuais, a que se seguirá um prazo para a abertura de instrução que, a não ser requerida, determinará a remessa do processo para julgamento perante Tribunal Coletivo no Juízo Central Criminal de Santarém. A investigação, que culminou na acusação, foi desenvolvida pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária. A 3ª Secção do DIAP de Tomar tem como especialização a investigação de crimes de violência doméstica, maus-tratos e sexuais, quanto a menores e outras vítimas vulneráveis.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em pouco menos de um ano, o posto de saúde de São Pedro de Tomar já conheceu 4 médicos de família. Este clima de instabilidade começou a verificar-se desde a saída de Vítor Moreira, devido à baixa prolongada, sendo que, desde então, já passaram mais 2 profissionais por aquela extensão, mas nem aqueceram o lugar, por motivos que se desconhecem. Segue-se agora o médico José Sequeira, que deverá assegurar os serviços de segunda a sexta-feira, ou seja, abre-se a porta para que o posto de saúde de São Pedro possa aumentar a sua lista de utentes, atualmente no número a rondar as 1.500 pessoas, isto quando a freguesia tem mais de 3.000 residentes. Lourdes Ferromau, presidente da Junta, questionada pela nossa redação, disse esperar que a instabilidade em torno da presença do médico de família termine com mais esta alteração.
Cria instabilidade e o relacionamento, como sabemos também, com as pessoas estão habituadas a um determinado profissional e depois são, pronto, é forçado a mudar por algum motivo que também não sabemos, obviamente, mas que de facto é desejável que a situação estabilize para também criar aqui este clima de confiança que é necessário na área da saúde, como noutras, mas também na área da saúde, para que as populações tenham, de facto, essa resposta que precisam e que contem com a resposta quando precisam. É uma extensão de saúde, é o único polo que existe em São Pedro de Tomar. É uma freguesia, como sabe, grande, que tem mais de 3 mil habitantes e que, e que a lista de pessoas inscritas no centro de saúde anda à volta das 1.500. E o que sabíamos é que até há pouco tempo não aceitavam outras pessoas. Esta parte da informação também me parece que estará ultrapassada, porque o que faltava neste momento era a colocação de um médico de segunda a sexta-feira. Assim sendo, parece-me que as pessoas que estavam a aguardar a colocação em São Pedro, que parece-me que tenham a sua situação em vias de resolução. Também é isso que desejamos.
Continuam as queixas em torno da atuação da Polícia de Segurança Pública em Tomar no que diz respeito à aplicação de coimas. Desta feita, em plena reunião do Executivo Camarário, foi a vez de um munícipe residente na cidade lamentar o que considerou como uma caça à multa desenfreada, centrando-se no seu próprio exemplo de alguém que nesta altura mora junto a obras e que, por via disso, não tem as opções desejáveis ao nível do estacionamento. Anabela Freitas, presidente da Câmara, ouviu as queixas e confessou-se espantada.
É muito desagradável a polícia andar, portanto, nós não temos sítio para estacionar. Eu trabalho turnos, trabalho num hospital, controlo pessoas, e a situação passa por aí. Nós estamos sujeitos a muitas situações. Eu não estou para ir pôr o meu carro lá abaixo, por exemplo, lá ao pé da, não digo da Diamecon, da ex-Diamecon, mas, por exemplo, àquela zona, porque uma pessoa, à noite, eu trabalho, vou entrar à meia-noite, uma pessoa nunca sabe o que é que está sujeito. Polícia é uma caça à multa, que é uma coisa desenfreada. Porque só quem tem direito a estacionar ali são os moradores. Ainda há dias houve um senhor, que é o seu, portanto, seu subordinado, que chamou a polícia. Né? E depois, como é uma pessoa, é um soldado da paz, mas é uma pessoa que é muito digna, em vez de estar ali, para já, segundo as autoridades, que eu abordei-os, eu dirigi-me a eles, para o intuito de passarem olhos vistos, porque eu estava para sair com o meu carro para ir trabalhar. Só que depois temos que andar ali com o carro, tipo o gato e o rato, sem ter onde pôr, não há mesmo onde estacionar. E aquele senhor foi telefonar à polícia, porque vive aqui na Rua do Castelo, tem um lugar destinado, sim senhora, corretamente, mas não tem a displicência de pensar assim, pronto, está em obras, as pessoas aqui têm que estacionar, o senhor como tem um lugar ali cativo, ou uma licença, né? Chamou a polícia. A polícia o que é que fez? Desde o início da rua até cá acima varreu tudo, o que eu acho que é impensável.
Ó Sr. Miguel, efetivamente a questão das obras causa sempre impacto e eu estou espantada com aquilo que me está a relatar, porque aquilo que foi solicitado é que houvesse tolerância nas questões. A causa sempre impacto, mas quer dizer, também não é preciso dificultar mais do que aquilo que é o impacto que as obras em si causam. Que haja bom senso. Que haja bom senso.
O Conselho de Serdoal aparece no topo dos exemplos à escala nacional das melhores práticas de investimento na proteção civil. E tanto assim é que Miguel Borges, presidente da autarquia serdoalense, lidera a Comissão Distrital da referida área, assumindo-se como uma voz crítica do antes e depois da tragédia de 2017 em torno dos incêndios que devastaram parte de Portugal e que provocaram a morte de mais de 100 pessoas. Em entrevista à ERTS, Miguel Borges disse não ter dúvidas de que o Governo está preocupado com o setor, ainda que tema que muitos dos autarcas não tenham aprendido com as lições de há 3 anos, lamentando que alguns municípios continuem a gastar mais dinheiro em festas e fogo de artifício do que na proteção civil.
A nível nacional, os decisores políticos, entenda-se governo, estão preocupados e há pouco tempo foi apresentado um plano nacional de combate aos incêndios rurais, na lógica daquilo que eu defendo. Não nos adianta andarmos aqui a programar ano a ano. Temos que perceber o que é que queremos da nossa floresta daqui a 10 anos e o que é que temos que fazer até lá. Da mesma forma que temos que perceber o que é que queremos da nossa proteção civil, onde é que queremos chegar, onde é que queremos estar daqui a 10 anos e qual é o caminho que temos de fazer. Este trabalho está a ser começado. Vamos ver se não vamos encontrar pedras no caminho. Agora, depois há outra parte. Todos nós, autarcas, temos um papel muito, muito importante a fazer. E aquilo que eu temo é que muitos de nós não tenhamos aprendido com as lições de 2017. Porque, na verdade, havia uma lei, a 124 de 2006, que a Lei de Defesa da Floresta contra Incêndios, que obrigava que se fosse feito um conjunto de procedimentos e de ações no âmbito da prevenção. E nós sabemos que muitos dos municípios não fizeram. Começaram-no a fazer após incêndios de 2017, com a imposição do Orçamento do Estado. Não pode continuar a acontecer como acontecia municípios neste país que gastavam mais dinheiro ou gastam em festas e fogo de artifício do que gastam na proteção civil. Não pode continuar a acontecer. Há municípios que nem sequer o comandante dos bombeiros era profissional. Era alguém que tinha o seu trabalho e depois ao fim do dia passava por lá. Estas situações não podem acontecer. Sendo certo que há aqui muito trabalho a fazer na prevenção, no ordenamento florestal, no repovoamento, nas organizações de proprietários. Este trabalho está em cima da mesa, está a ser analisado há bem pouco tempo, aliás está num período de discussão este plano, irá depois a seguir. E era importante que todos os municípios e todos nós pudéssemos analisar e dar os nossos contributos e a seguir também no plano de ação, no conjunto de ações que nós vamos querer implementadas. Agora, estes documentos não nos podem passar ao lado. Temos que olhar para eles como quem olha para o Orçamento Municipal, ou Plano de Atividades, ou Orçamento do Estado.
A União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira de Tomar quer valorizar as grutas existentes na sua área territorial, tendo em vista a promoção turística. Como referiu na ERTS, no programa Freguesia a Freguesia, o presidente da Junta, Alexandre Horta, o objetivo passa por concretizar várias ações que passam pelo aproveitamento das potencialidades do Vale do Nabão e pela criação de uma rota e ainda de estruturas.
Queremos, obviamente, desenvolver esse turismo de forma sustentável. Não pode ser de outra forma. Pronto, nós sendo uma freguesia com 80% da sua área em rede Natura 2000, pronto, temos todo o constrangimento que daí advém relativamente ao urbanismo e outras questões dessa natureza, mas, de qualquer forma, queremos transformar esse constrangimento numa vantagem para nós e daí tentarmos valorizar o Vale do Nabão ao máximo. Volto a frisar, sustentavelmente. Desde as grutas, desde a canoagem, desde a caminhada do trail, do BTT, da escalada, que é outra vertente que nós queremos apoiar. Portanto, já temos contacto numa associação que querem, digamos, investir no Vale do Nabão para reestruturar 40 pistas que existem de escalada na zona das Lapas. Pensei que fossem 7 ou 8, mas afinal são 40, segundo eles dizem, e nós queremos apoiar. Portanto, há aqui um potencial que urge explorar, de maneira sustentável, volto a frisar, mas que também consiga ter algum retorno económico para as pessoas da freguesia.
Isso implica estruturas, nomeadamente alojamento, restauração, eventualmente, etc. Uma coisa vai levar à outra forçosamente, não é? Ou espera-se que assim aconteça?
Como entidade pública, tentamos arranjar algumas ferramentas para que os privados também possam investir no território. Relativamente ao alojamento, o Centro de Natureza da Pova prevê e vai ter à disposição um albergue para 8 pessoas. Uhum. Portanto, 4 beliches para quem queira pernoitar ou fazer a sua escalada, fazer o seu percurso pedestre aqui na freguesia, queira pernoitar, vamos ter essa valência. Mas como digo, pronto, os privados também têm que se sentir atraídos para o território, é isso que nós tentamos fazer. Pronto, e essa questão da restauração, da hotelaria, é uma vertente que poderá ser explorada.
Pelo 26º ano consecutivo, a Mostra Gastronómica Mês do Sável e da Lampreia vai animar a restauração do Conselho de Vila Nova da Barquinha. Os sabores únicos do peixe do rio podem ser apreciados à mesa dos 7 restaurantes aderentes. Registro ainda para a oferta de bilhetes para visitas ao Castelo de Almorol e ao Centro de Interpretação Templário, numa promoção válida apenas para os fins de semana. Fernando Freire, Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, abordou esta realização em declarações à ERTS.
É um dos grandes eventos que temos em Vila Nova Barquinha, no Hidro Recursos Endógenos, como vocês sabem, estamos junto aqui do Rio Tejo. O peixe sável e a lampreia são peixes migratórios que vêm do oceano e que vêm desovar, nomeadamente a montante, até encontrando os obstáculos naturais ou criados pelo homem, no caso a barragem de Castelo de Bode e a barragem de Abrantes, em que de facto, em termos gastronómicos, é uma grande afluência de pessoas, nomeadamente quem gosta destes pratos, e que dinamiza o nosso território e que continuamos a preservar essencialmente, porque ainda temos vários pescadores que com arte artesanal fazem a respectiva pesca durante este período.
Estas iguarias poderão ser então provadas, apreciadas nos diferentes restaurantes do concelho?
Sim, na maior parte dos restaurantes do concelho de Vila Nova Barquinha, que aderem a este projeto, e a Câmara contribui com a oferta de um bilhete ao Castelo de Almorol, para quem consome nos respectivos restaurantes aderentes, e também ao Centro de Pressão Templário, uma visita gratuita, no sentido também de caldearmos a questão da comida, do sabor e, no fundo, o bem-estar humano, mas também com o bem-estar intelectual, como é a cultura.
Fernando Daniel é o cabeça de cartaz das festas do Conselho de Constância e da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, eventos que irão chamar milhares de pessoas à Vila Poema, precisamente nos dias 11, 12 e 13 de abril. A apresentação foi feita no Salão Nobre da Câmara Municipal, onde o Presidente Sérgio Oliveira, acompanhado pelos vereadores Jorge Pereira e Filipe Montalvo, sublinhou a componente tradicional e ainda pelo destaque que continua a merecer, em especial a chegada dos barcos engalanados ao cais de Constância.
Portanto, os cabeças de cartaz, diria eu, os artistas principais que vêm a esta edição das festas, será o artista, o cantor Fernando Daniel no sábado, o PTA da Loucura no domingo, e a banda do filme Variações no feriado municipal, na segunda-feira da Páscoa. As festas serão marcadas à mesma pela tradicional tarde folclore, pelas tasquinhas, pelas ruas floridas, pelo grande prémio da Páscoa em atletismo, por um conjunto de outras iniciativas que decorrerão nestes 3 dias de festa, a mostra de artesanato, a mostra de sabores, doces e sabores, portanto o conjunto de iniciativas que já marcam as nossas festas. Deixar uma segunda nota para dizer que só é possível fazer estas festas com o envolvimento de todos. A Câmara Municipal é a cabeça de cartaz, diria eu, mas depois estão as populações, estão as associações, estão os empresários, estão os comerciantes, que todos em conjunto colaboram para que as festas sejam sempre um sucesso. Uma outra nota para dizer que, por vezes, os artistas escolhidos nem sempre são do agrado de todos os públicos. Nós tentamos conciliar os vários estilos de forma a abranger o maior número de pessoas. Nunca é uma escolha fácil. Tentamos fazer na nossa ótica aquilo que é melhor e que trará mais pessoas à vila e ao nosso concelho. Dizer também que, apesar de ser umas festas de 3 dias, é um investimento que o município faz na promoção do concelho, na divulgação do concelho. Portanto, não entendemos as festas como uma despesa, mas sim como um investimento na promoção daquilo que são as potencialidades da nossa terra. O investimento ronda mais ou menos os valores dos outros anos, portanto é uma festa que ronda sempre entre os 120 mil a 140 mil euros de despesa. Portanto.
Está na hora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, os bombeiros municipais de Tomar assinalaram no dia 28 de janeiro 98 anos de existência. Uma corporação de prestígio que durante décadas tem prestado um serviço de excelência à comunidade tomarense e à região. Mas, mais do que foi, interessa o caminho que tem pela frente e a capacidade de se adaptar aos novos tempos. A Corporação dos Bombeiros de Tomar colocam-se hoje novos obstáculos, necessidades, condições de funcionamento e riscos. Desafios esses agravados pelo facto de se tratar de um corpo de bombeiros misto, constituído simultaneamente por elementos do quadro efetivo da Câmara Municipal e por voluntários. Em todo o país, são poucas as corporações em regime idêntico. Estes novos desafios requerem diferentes modelos de funcionamento e abordagens. Outro tipo de soluções e de respostas. Bombeiros. É um tema sensível, mexe com as pessoas. Todos nós, em algum momento da nossa vida, recorremos aos soldados da paz. Se ao nível das instalações, viaturas e equipamentos a situação não é ideal, preocupa-me especialmente os meios humanos. Sente-se o desânimo e a desmotivação num corpo de bombeiros já desfalcado com a saída de bombeiros, não comatada com novas entradas. O resultado está à vista de todos. O transporte de doentes é quase inexistente, e mesmo para situações de emergência, a resposta não é adequada. Quantas vezes não vimos já o socorro ser assegurado por corporações vizinhas? Por um lado, salários baixos, por outro, um regime de voluntariado que já conheceu melhores dias, seja pela degradação de condições, seja pela falta de massa crítica. É verdade que, felizmente, temos ainda bombeiros voluntários com espírito de missão que dizem presente em prejuízo das suas famílias. Mas a boa vontade não chega para tudo. Sabemos que o funcionamento da Corporação de Bombeiros tem custos significativos, suportados pelo Orçamento Municipal. Assim como sabemos que, ao contrário dos corpos de bombeiros voluntários, não há financiamento da Administração Central. Uma injustiça na legislação que sucessivos governos teimam em não corrigir. Recordamo-nos, por exemplo, que no final do ano passado o INEM investiu 3,7 milhões de euros em ambulâncias novas para Fátima, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Vila Nova da Barquinha, Torres Novas e Benavente. E Tomar ficou de fora. A situação é preocupante e não parece que a Governação Municipal Socialista tenha essa noção. Basta ver que na última reunião de Câmara rejeitaram a proposta do PSD de atribuição de benefícios aos bombeiros de Tomar, à semelhança de muitos outros municípios. Há que colocar o assunto na ordem do dia e tomar decisões o quanto antes. Mais tarde ou mais cedo, o modelo misto de funcionamento da Corporação de Bombeiros de Tomar terá que ser revisto. E pensar em alternativas passa por um de dois cenários. A profissionalização de todos os bombeiros, passando a uma verdadeira corporação municipal, assegurando uma resposta eficaz, embora com um aumento substancial da despesa municipal. Ou a transformação numa associação de bombeiros voluntários, como fez, por exemplo, Abrantes em 2013, abrindo a porta ao financiamento da Administração Central e libertando fundos municipais para outras áreas e garantindo um nível de resposta equivalente. Por mais difícil que esta decisão possa ser, é determinante para o futuro da corporação e para a nossa comunidade. Em 2022, por ocasião do centenário da Corporação dos Bombeiros de Tomar, gostaria de ver tomada essa decisão. A bem dos bombeiros, a bem de Tomar.
Rádio Air, informação.
E assim finalizamos mais este espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.